Bom ciclo rotacional! Está começando o Fono Audiocast, podcast sobre fonoaudiologia da podosfera brasileira. Este quem vos fala sou eu, Pedro Ivo Pelicano, fonoaudiólogo, biólogo e professor. Vamos lá discutir alguns temas desta arte em saúde. Vamos iniciar o nosso episódio número 9, que vai tratar sobre a voz do podcaster. É isso mesmo, galera. Esse é um episódio especial para você que quer fazer um podcast, que já trabalha com podcasts e está tendo algum probleminha, está tendo alguma queixa com a sua voz. Vamos tentar melhorar isso aí? Vamos lá. Acabou a mamata, começou 2020 com esse nosso episódio. Vamos lá, antes de mais nada, para os nossos tradicionais recadinhos. Lembrando das minhas redes sociais e das redes sociais do FonoAudiocast, temos o meu Twitter, arroba ivopelicano, com dois L's, o Instagram, arroba FonoAudiocast, o Facebook, facebook.com/FonoAudiocast. Vai lá, curte, compartilha e acompanhe as nossas novidades. E também, para você que acha que o nosso projeto tem um valor especial, pode contribuir com algum valor financeiro. Você pode ir em apoia.se/fonoaudiocast e ali você deixa o seu coração guiar a quantidade que você pode doar para esse projeto. Beleza? A faixa de valor mensal que você pode escolher ali, tanto faz. 2, 5, 10, 50, 200, 1000 reais. Opa! Pode ser também, se assim você acha que vale a pena. Tamo lá, apoia lá a nossa causa. Se você não puder apoiar financeiramente, apoie lá nas redes sociais, siga, compartilhe sempre que puder, beleza? E uma novidade para esse ano de 2020. O FonoAudiocast está convocando você, fonoaudióloga ou fonoaudiólogo, para participar deste projeto. É isso aí. Eu agora estou chamando um parceiro ou uma parceira para me ajudar nas gravações, para me ajudar na formação de pauta, para me ajudar nas entrevistas. Você, fonoaudiólogo, fonoaudióloga, está interessado? Então, olha lá, vai lá no meu Instagram, que é o arroba fonoaudiocast, e manda um áudio com a sua, uma frase, com um discursozinho seu de interesse e que a gente vamos conversando por aí. Beleza? Temos algumas preferências, algumas coisas? Bom, não sei, vamos ver. Pode ser de Brasília, pode ser de São Paulo, pode ser do Rio de Janeiro, pode ser do Acre, do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte. Tanto faz, a distância não importa. O que importa é a disposição a me ajudar com os trabalhos, principalmente da pauta, principalmente das entrevistas e com os episódios, nas gravações principalmente. Beleza? Então, se você está interessada, se você está interessado em ser membro deste podcast, olha só, você manda lá uma mensagem no arroba FonoAudiocast no Instagram, beleza? Então, que tal começarmos o nosso episódio número 9? Vamos lá! Então falemos, antes de mais nada, antes de entrar no tema sobre a voz do podcaster, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês a respeito da história da voz como um instrumento de trabalho, a voz profissional. Bom, quais são os principais profissionais que usam a voz falada? Não estou falando da voz cantada, porque a gente vai lidar exclusivamente com os cantores. Existem várias profissões que trabalham com a voz, que tem a voz como uma principal forma de comunicação. Daí nós temos atores, dubladores, professores, radialistas, repórteres, líderes religiosos como padres, como pastores, temos os leiloeiros, temos várias outras profissões que vão ter a voz como a principal forma de trabalhar, de usar a voz como a principal forma de comunicação. Só que esses trabalhos que são feitos com a voz, eles não são feitos de forma idêntica. Cada profissional desse, a voz é utilizada de uma forma muito peculiar. Por exemplo, um professor. Ele vai ter que lidar, por exemplo, Vamos pegar um professor do ensino fundamental, que dá aula para alunos de sexto, sétimo, oitavo e nono ano. O que acontece? Esse professor ele tem que ter um preparo com a voz, que normalmente não tem. O professor, na sua formação, não passa por nenhuma preparação do uso vocal. E nem dentro, depois que ele é convocado para trabalhar no serviço público, ou mesmo quando ele vai trabalhar numa empresa privada, ele que se vire. Como que é a preparação da voz de um professor? Qual é a importância? Quais os aspectos que precisam ter nesta voz deste profissional? Ele precisa ter uma voz com uma grande projeção. E essa projeção ela tem que durar por várias horas. Afinal de contas, ele está lidando com um ambiente cheio de pessoas, né? Normalmente de 20, 40, 50, às vezes até mais alunos, normalmente adolescentes, que não estão lá muitas vezes interessados no que ele está falando. Então ele tem que competir com essa galera, então ele tem que ter uma voz com uma grande projeção e que essa projeção dure por muito tempo. E é interessante que essa voz tenha uma intensidade também por conta da competição. E muitas vezes esse professor ele precisa lidar com ambientes que estão acusticamente inadequados. As salas de aula que nós encontramos na maioria das escolas, tanto públicas quanto privadas, demonstram isso claramente. Outros profissionais da voz que temos por aí são os atores. Atores que a gente pode dividir essencialmente, lógico que existem mais categorias, mas a gente pode dividir essencialmente em atores que trabalham na televisão e atores que trabalham na televisão, no cinema e atores que trabalham no teatro. Qual é a grande diferença? O ator que trabalha no teatro, ele tem uma expressão corporal diferente daquele ator que trabalha na televisão, daquele ator que trabalha no cinema. A voz do ator que trabalha no teatro, ela precisa ser muito mais projetada do que aquele que está no cinema. Muitas vezes a captação sonora do cinema na televisão é uma captação que está microfonada. Então a voz dele pode ser produzida de uma forma menos intensa, uma forma mais tranquila. Já no teatro, aquela voz precisa ser projetada. E muitas vezes a cena em que o ator está trabalhando é uma cena que ele vai estar de lado, de costas para o público, ou mesmo numa posição que o corpo está bem retorcido. E existem várias técnicas de voz de atores que precisam ser trabalhadas aí. E isso, com certeza, dá uma margem para um episódio inteirinho só sobre a voz dos atores. Um outro tipo de ator que a gente encontra, que lógico, eles são atores, são os dubladores. Dubladores de filmes, dubladores de desenhos animados. Qual é a grande característica da voz destes atores, dos dubladores? Primeiro que eles têm que ter uma preparação teatral, eles precisam ser atores. E além disso, eles precisam ter vozes bastante versáteis e ao mesmo tempo vozes que consiga variar algumas características, como por exemplo a intensidade, como por exemplo a gama de graves e agudos. E muitas vezes um mesmo ator faz várias vozes dentro de um mesmo filme, dentro de um mesmo desenho. Então a versatilidade na mudança na voz desse ator é bastante interessante. Outro tipo de profissional da voz que nós vamos encontrar, que nós encontramos bastante, é o repórter da televisão. Ele normalmente, se vocês repararem num repórter de televisão e às vezes até em radialistas mais modernos, você vai encontrar um padrão de voz, um padrão de discurso, uma forma de dizer que tem aquelas características bastante marcantes do repórter. Eles ditam um texto como se eles estivessem lendo aquela reportagem, como se eles estivessem tendo, eles têm um texto mais ou menos programado ali. O repórter, que é uma âncora de um jornal, por exemplo, lá o William Bonner, qualquer um desses ali, eles estão lendo o texto deles no teleprompter, que é como se fosse uma tela onde o texto dele está passando por baixo da câmera. Então ele está olhando para a câmera ao mesmo tempo em que ele lê um texto para ele ali. Certo? Uma outra característica dos repórteres, um outro tipo de jornalista, são os radialistas, a galera que trabalha no rádio. E esses têm vários tipos diferentes, com vozes de vários tipos diferentes. E são os radialistas, que nós vamos ver daqui a pouquinho, os que mais se assemelham aos podcasters. Por quê? Porque a gente não está mostrando a nossa cara feia aí para a gente, para a galera. Ah, tem uns podcasters até que são bonitinhos, mas a maioria, muita gente faz, né? Que o podcaster é o YouTube de gente feia. Mas isso não é verdade, viu? Isso é só uma brincadeira. O que acontece? O rádio é um dos meios de comunicação com o uso da voz mais antigos, né? Ele foi difundido principalmente no início do século XX. E a gente comparando como era o discurso de um radialista no começo do século XX com o radialista de agora. No começo do século XX existia toda uma projeção, exigia toda uma projeção da voz, exigia um sotaque totalmente especial, né? Dependendo da região, dependendo do tipo de rádio, o rádio, né? Eles gostavam de enfatizar o R, enfatizar o L, né? Alguns fonemas eram bem marcados, então eles tinham esse sotaque, vamos dizer, de radialista, que muitas vezes era o mesmo em várias regiões do Brasil com diferentes sotaques. Hoje, e também um outro tipo de radialista, hoje o que a gente encontra, a voz dele tem que ser muitas vezes adaptada ao estilo da rádio onde ele trabalha. Por exemplo, um jornalista de rádios que tocam músicas mais joviais, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, a Jovem Pan, a Transamérica, ele vai ter uma voz que vai falar um pouco mais rápido, ele vai ter uma voz que vai falar um pouco mais agudo. É isso aí, gente. Ele vai ter uma voz que, assim, que tem essa questão da voz mais aguda, mais jovial, né? Ele tem que ter esse espírito. Agora, o radialista da Antena 1, da Rádio Cultura FM. Ele já tem um tom mais grave, ele já tem um tom um pouquinho mais sóbrio. Então, de acordo com a rádio, o tom da voz do radialista vai mudar. Tudo isso é trabalhado, tudo isso é bem treinado, muitas vezes. Existe um curso preparatório para radialistas. E também tem aqueles radialistas esportivos, né, que tem aquela voz com aquela dicção muito rápida. O cara está narrando um jogo de futebol, eu não tenho a menor condição de imitar um camarada daquele. Mas é bem comum você puxar ali, por exemplo, o Marcelo Adnet, ele faz imitações muito boas de jornalista, narrador de futebol, o Tom Cavalcante com o João Canabrava, ele ficou muito famoso nos anos 90 também, fazendo essa narração acelerada de jogos de futebol. Então, tem toda essa preparação do radialista. Eles também têm um desgaste vocal muito grande, que durante uma hora e meia os caras falam praticamente sem parar, numa velocidade muito grande. Também existe todo esse preparo. A voz do radialista exige também toda uma técnica, porque ela, você vê que não é, se você conversar com a maioria deles pessoalmente, você vai ver que a voz do rádio, a voz que ele está usando naturalmente, não é a voz que ele usa no rádio. Então tudo isso é trabalhado e poucas vezes. E uma das ideias do fonoaudiólogo agora é também entrar nesse mercado, de ajudar a preparação desses profissionais aí. E os podcasters? O que temos a respeito da voz dos podcasters na ciência, nos livros? Sabe o que nós temos? Um grande nada! Não temos nada falando a respeito da voz do podcast, da saúde, da saúde vocal do podcaster, ou mesmo da preparação com que o podcaster vai transmitir as suas informações para o seu público. Por que isso? Primeiramente porque, aqui no Brasil pelo menos, o podcast ele é uma forma de comunicação bastante recente. São nos últimos anos, últimos 5 anos, onde o podcaster começou a ganhar um grande público e a ganhar um grande número de produtores de conteúdo de podcast. Então isso acaba fazendo com que isso seja uma grande novidade. Então ainda não temos nada a respeito disso. E uma das ideias do episódio de hoje é justamente trazer uma discussão a respeito disso. O que que os podcasts estão precisando? O que que está faltando? O que que os podcasters podem melhorar a respeito da sua voz? E para o episódio de hoje, eu contei com a ajuda de alguns colegas meus, de outros podcasts. Alguns desses podcasts pertencem a Podosfera Antifascista. Vocês são algum grupo de podcasts com uma opinião política bastante definida. da qual o Fonoaudiocast também faz parte, e o pessoal trouxe algumas dúvidas, trouxe algumas questões para a gente discutir aqui. E quais são os grandes problemas? O que, que a gente observa nos podcasts? A gente encontra, por exemplo, uma imitação de gente de podcasts anteriores. Muita gente tenta imitar pessoas mais antigas. Muitos podcasters, que existem muitos podcasts que são de bate-papo, então a pessoa fala de qualquer jeito, não tem um cuidado com a forma com que se fala. E também existem vários equipamentos diferentes que podem fazer com que a técnica usada para a fala nesse podcast, que nos podcasts, varie bastante. Então, tudo isso vai colaborar para que isso seja uma técnica, a técnica do podcast não seja uma, seja bastante complexa. Vamos lá trazer então algumas dúvidas a respeito disso, né? Eu trouxe aqui 5 questões de podcasters, eu vou colocar aqui as perguntas deles no ar e eu vou tentar ajudá-los de alguma forma, e após isso eu vou dar um aparato geral com dicas e com instruções que eu espero que ajudem você, meus amigos, colegas podcasters, a melhorarem um pouquinho da sua técnica, a melhorarem um pouquinho a qualidade sonora do podcast de vocês, beleza? Então vamos lá, vamos às nossas dúvidas ali.
Olá Pedro e olá a todas as ouvintes e os ouvintes do Fonoaudiocast. Aqui quem fala é Ari, eu sou do podcast Medicina em Debate e aproveito essa oportunidade, na realidade é algo em que a nossa equipe toda sempre se pergunta sobre isso e a gente ainda não tinha parado para estudar, conversar, ir atrás, mas são duas questões na realidade, né? A gente normalmente se depara nas nossas gravações, já gravado, algumas pessoas mais, outras menos, o áudio sai com uma respiração, digamos assim, se destacando na gravação, né? Entre uma frase e outra, né? Naquela tomada de ar que a gente toma antes de falar algo ou completar uma frase. E aí queria saber se tem algo que a gente possa fazer, na realidade, para dar uma minimizada nisso. E uma outra questão também nossa é sempre a busca de exercício, né? Existe algum exercício vocal que a gente possa estar fazendo no dia a dia ou fazer imediatamente antes de começar uma gravação que possa nos ajudar? Acho que é isso. Mais uma vez, obrigado. Estamos à disposição, né, como sempre. E quem ainda não conhece, procurar o Medicina em Debate aí nos agregadores e no nosso site, tá bom? Um forte abraço, Pedro, e até logo.
Doutor Aristóteles, muito obrigado pela participação. Então, a sua primeira dúvida é a respeito do som, muitas vezes daquela tomada de ar, como você falou, daquela inspiração que sai no rádio, que sai no áudio, né? O que acontece? A gente precisa de respirar para falar. O nosso fole principal é o nosso pulmão, nosso diafragma, na verdade, que é o músculo que está abaixo do pulmão, juntamente com os músculos intercostais, que são os músculos ao lado das costelas. É uma questão um pouquinho complicada. Realmente, alguns podcasters, a gente observa bastante essa inspiração. Em que momento? Por exemplo, o nosso amigo Cristiano Barba. Um abração, Barba. Desculpa aí estar te usando como exemplo. Ele tem uma inspiração bem marcada. Em que casos normalmente isso acontece? Quando o microfone está muito perto da boca. Agora eu vou fazer uma pequena demonstração para vocês. Agora eu estou falando bem próximo do microfone, tanto é que minha voz, além dessa inspiração, vocês estão vendo outros picos aí, ó. Por exemplo, meu p está estourando, meu f está estourando. Porque o microfone está pegando todas essas frequências, justamente porque a minha boca está muito perto. Então o fluxo de ar muito mais turbulento e o microfone está captando essa turbulência e também a inspiração que eu estou fazendo. Agora eu vou me afastar um pouquinho. Eu continuo respirando normalmente. A minha voz continua saindo naturalmente e menos som de inspiração. Então, uma das coisas que pode estar acontecendo é justamente isso, a proximidade da boca e do nariz com o microfone, que acaba captando essa aspiração de ar aí, né? Então, dependendo do equipamento, isso é um pouco difícil de contornar. Eu, por exemplo, estou usando um gravador que capta minha voz um pouquinho longe. Eu estou mais ou menos a 30, 40 centímetros do microfone, do gravador. Então, consigo sanar isso. E, só que existe uma outra situação. Por exemplo, se o podcaster está gravando com um headset, o microfone ele sempre fica naquela posição fixa, muito próximo à boca. Então isso acaba dificultando a redução desse efeito. Você vai ter mais problemas para diminuir esse aspecto da inspiração ali. Uma outra coisa que acontece também é que muitas vezes a gente acaba falando mais tempo, por um tempo mais prolongado, num fôlego só, e isso acaba fazendo com que a nossa tomada de ar, a nossa inspiração, seja mais urgente. O que acontece? Se você vai falando até esgotar todo o seu ar, você vai falando, e vai se esgotando aquele ar do pulmão, vai se esgotando, aí você fica sem ar. Você tem aquela urgência de inspirar tudo de novo, né? Então, existem vários treinos que também podem ser feitos de forma que você consiga concatenar a sua respiração com a sua fala, de forma com que você não precise ficar inspirando longamente e também não precise ficar pausando demais a sua fala. Então isso é uma técnica, isso é aprendido. Alguns fonoaudiólogos podem ensinar isso, mas muitas vezes alguns exercícios com contagens, por exemplo, você pode medir isso contando, fazendo contagens de, sei lá, de 1 a 50, de 1 a 100, e você vê os pontos onde o seu ar se esgota. Você pode treinar você reduzir essa contagem. Por exemplo, estou contando de 1 até 100. A minha primeira respiração vai ser lá no 25. E quando eu estou fazendo essa respiração, o meu ar já está todo esgotado. Eu posso me treinar para fazer essa respiração lá no 20, lá no 21. Não preciso esgotar todo o ar do meu pulmão. Então são essas duas coisas. O equipamento pode estar captando por conta da proximidade do microfone e também a questão da respiração. Toda vez que eu esgoto o ar no meu pulmão, eu vou ter uma necessidade muito grande de inspirar e isso vai trazer o ruído da inspiração junto. Beleza? A segunda dúvida. Exercícios vocais que podem ser feitos antes de gravar. Bom, como a gente está fazendo um podcast que a gente não vai estar falando, não precisa de uma potência muito grande, a gente não precisa projetar tão fortemente a nossa voz, alguns exercícios são legais. Exercícios de respiração vão ajudar, inclusive, na questão da redução do ruído da inspiração. Exercício de respiração onde, por exemplo, você vai encher o pulmão de ar, segurar esse ar ali e soltar devagarzinho. Inspirar, encher o pulmão de ar, segurar, soltar devagar. É um exercício de respiração legal. Exercícios de aquecimento vocal. Exercícios de aquecimento vocal tem alguns que são básicos, tem alguns que vão seguir o padrão geral. Muitas vezes você vai gravar um podcast, por exemplo, de manhã.
Aí de manhã a sua voz está daquele jeito, aquela voz toda cheia, só cheia de catarro, aquela coisa.
Então você precisa fazer um aquecimento ali. O que está acontecendo, por exemplo, de manhã, quando a nossa voz está bem grave, está bem pesada? As nossas pregas vocais, elas vão estar inchadas, então esses exercícios vão ajudar a irrigar as pregas vocais de forma que esse inchaço seja drenado. E como que a gente faz o aquecimento de prega vocal? Fazendo ela vibrar. Alguns exercícios simples, que podem ajudar já no começo, são exercícios de vibração de língua ou de lábios. Você fazer... ou então... Esses exercícios ajudam a trabalhar a vibração da prega vocal. Mas é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Muitas vezes esses exercícios podem ser contraindicados no caso de vozes que estão muito tensas. Então, se você tem uma voz muito tensa, isso aí precisa ser observado e acompanhado de perto por um fonoaudiólogo. Qualquer dúvida, estamos aí. Mais uma vez, obrigadão, Ari. Vamos para a nossa próxima pergunta.
Oi, gente. Meu nome é Érica, sou de Recife, sou do podcast Somos Cíntia, um podcast sobre mulher e tecnologia. Razoavelmente recém-chegada na podosfera, a gente começou a gravar em outubro de 2019. Ainda estamos bem no início, temos poucos episódios. E a minha questão aqui para essa discussão é a seguinte. Quando a gente escuta a nossa própria voz, eu não sei se todo mundo tem algum tipo de estranhamento, né? Mas eu acho que com essa era de WhatsApp, etc., a gente acaba gravando mais a nossa própria voz escutando. E aí no podcast, obviamente, você se escuta e também. Eu não sei se é porque é novo, mas toda vez que eu escuto, eu acho que tem algum problema. E uma das questões que eu fico pensando é o seguinte: como é que a gente pode, de repente, trabalhar de alguma maneira para que a voz fique talvez mais compreensível? Eu, por exemplo, falo muito rápido no meu dia a dia. E eu estou aqui falando devagar, propositadamente, como eu também falo, tento falar mais devagar, quando eu estou lá gravando podcast, né? E às vezes eu tenho uma sensação de falta de naturalidade quando eu me escuto. E por outro lado, às vezes eu acho que eu relaxo e eu sinto que às vezes parece que eu engoli algumas palavras. Eu não sei se as pessoas escutam e fica compreensível, sabe? Enfim, o que vocês têm aí de dica para a gente trabalhar de alguma maneira a nossa voz, para deixar ela mais clara, mais compreensiva, mas sem perder, sabe, a nossa característica, o nosso tom, a nossa assinatura mesmo, que eu acho que a voz tem muito isso. A nossa voz é uma assinatura importante. E eu acho que é bem bacana quando a gente consegue passar essa assinatura e as pessoas nos reconhecerem pela nossa voz, né? É isso, gente. Obrigada, beijão para todo mundo que está escutando.
Érica, muito obrigado pela sua pergunta, muito obrigado pela sua participação. Então, a sua primeira observação é bastante interessante, né? A sua voz gravada soa diferente da voz, da sua própria voz, quando você escuta. Por que que isso acontece? Porque o som chega lá na nossa cóclea, lá no fundo do nosso ouvido, através de dois caminhos básicos. Ela chega pela via aérea, né? A vibração do ar chega, é captado pelas orelhas. Entra pelo conduto auditivo, chega na orelha média, faz vibrar o tímpano, que vibra os ossículos, e esses ossículos transmitem a vibração para a cóclea. Essa é a via aérea. A outra forma que chega a voz para a gente, para o nosso cérebro, é pelas vias ósseas. Os nossos ossos vibram com a intensidade sonora e esse som é transmitido diretamente para a cóclea. Então, o que que acontece? A voz que você ouve, a sua voz que você ouve, ela está carregada dessa via óssea. Ela tem menos via aérea. Quando você grava um áudio pelo telefone, ou mesmo quando você escuta o seu próprio podcast, provavelmente você está ouvindo, provavelmente não, certamente você está ouvindo uma voz mais concentrada agora pela via aérea. Por isso que a gente tem esse estranhamento, por isso que muita gente acha esquisito ouvir a própria voz, justamente porque por conta dessas duas vias com que a voz chega na cabeça da gente. Você falou a respeito de naturalidade da voz. Essa sua pergunta, só ouvindo a sua voz por essa pergunta e quando você e dos episódios que eu já ouvi do seu podcast, para mim essa sua voz está muito bem, está totalmente natural. É como eu falei para vocês e aqui no começo, antes de começar as perguntas, o radialista, assim como o podcaster, ele precisa mudar um pouco realmente a forma como ele fala, justamente para ficar mais clara. Então, eu não sei se você utiliza um pouquinho dessa técnica, mas é um exercício de realmente você lentificar um pouco. E o exercício? É o exercício, não é o que você vai usar para falar. É você fazer exercícios de leitura com hiperarticulação. Como assim? É isso que eu estou fazendo agora. Vocês não estão vendo a minha cara, mas todas as vogais que eu estou pronunciando, elas estão extremamente exageradas. Isso vai fazer duas coisas. Primeiro, vai trabalhar a musculatura do rosto para deixar mais fluida a fala. E outra, vai fazer com que os sons das palavras sejam mais bem pronunciados. Lógico, você não vai falar, você não vai gravar hiperarticulando, fica feio. Mas o exercício da hiperarticulação antes vai te ajudar. Lentificar a fala é natural para quem vai usar exclusivamente a fala para transmitir a informação. Presta atenção no seguinte: quando a gente está vendo uma pessoa falar, a gente está tendo duas informações chegando para a gente, que é a auditiva e a visual. A gente vê o lábio da pessoa mexendo, então parte da informação que a gente está pegando é da leitura labial. Quando a gente está mexendo com áudio, a gente precisa deixar essa informação mais nítida. Então, não se preocupe, lentifica um pouco mesmo a fala, com cuidado de você não ficar aquela coisa muito mole, muito lento, parece que está com sono. Não, então tem que tomar cuidado com isso. E também evitar, muitas vezes a gente começa a acelerar demais a fala e acaba deixando muitas vezes aquilo que a gente quer transmitir de forma inteligível. Mas não se preocupa, Érica, a sua voz, mesmo da forma como você falou, da forma como você trouxe na pergunta, ela está soando muito legal, está soando bem natural. Beleza? Então vamos lá para a nossa próxima questão.
Muito bom instante, galera. Aqui quem fala é o Gustavo. Sou um dos comentaristas Vietcongs suburbanos do podcast carioca Guanabara Connection. E tenho uma dúvida pro Pedro Ivo, grande camarada aí, que a gente troca as ideias no grupo, sobre voz. Duas, na verdade, né? Primeiramente, eu sou professor. No momento, professor substituto da Universidade Federal Fluminense. E as aulas, assim, são poucas, mas são longas. Então, por exemplo, semestre passado foram 12 horas de aulas. É cansativo. Para o semestre que vem vão ser 16. Então, gostaria de saber um exercício vocal, alguma coisa do tipo, que fizesse a minha voz durar mais. A outra, eu gostaria de saber os efeitos tanto do tabagismo quanto do cigarro eletrônico, vape e tal, para nossas cordas vocais, saúde da laringe, esses cacete aí. Eu nunca fui muito ligado em saúde, mas com gente boa a gente acompanha aí o trabalho aí do Ivo, do Pedro Ivo, tá bem legal. Então é isso. Abraços, cariocas. Estando no Rio, vamos chutar o balde, enfiar o pé na jaca. Falou, abraço.
Gus, meu parceiro, muito obrigado pela pergunta. Cara, assim como eu falei a respeito pro Ari, e também como eu tinha falado antes, a voz de um professor, principalmente um professor universitário, eu não sei se na Federal Fluminense existe, deve ter, eu não conheço o ambiente de lá, eu não sei o tamanho das salas, eu não sei se existe um tratamento acústico mínimo, não deve ter, duvido. Não conheço nenhuma universidade pública e raríssimas particulares que tenham um tratamento acústico adequado na sala de aula. Mas aí a gente tem um treinamento um pouquinho diferente para a aula do que para o podcast. Como eu falei para o Ari, como eu falei lá atrás, no podcast a gente está falando aqui na intimidade do gravador. Então a gente não vai precisar de uma projeção tão grande. No entanto, assim como no podcast, a gente vai precisar de uma articulação legal, uma fala bastante nítida e, no caso de uma sala de aula, se você não tiver um microfone, que eu recomendo, se for o caso, se for possível, muitas vezes, a gente precisa de uma projeção maior. Novamente trago os exercícios de respiração, os exercícios para prolongamento da função vocal, você produzir voz com potência por mais tempo, existem os exercícios de aquecimento de vibração, os exercícios de aquecimento com facilitadores. Então é uma gama muito grande de exercícios. Passar alguns exercícios assim por áudio é um pouquinho complicado, mas qualquer coisa a gente conversa aí no privado, mas existe alguns que você pode trabalhar com isso aí. Você falou em relação ao vape, cara, e antes de falar do vape e do cigarro, cara, a gente fez uma coisa que é um pecado muito grande com a voz, que é espigarrear. Isso aí é uma agressão às cordas, às pregas vocais. O que acontece? Quando a gente pigarreia, a gente está batendo os dois lados, as duas pregas vocais. Isso, se for feito de uma forma muito intensa ou de uma forma muito repetitiva, pode provocar lesões da prega vocal. Tem como evitar isso? Evitar é um pouco difícil, mas tem. Em vez de você pigarrear, você tem que respirar fundo, engolir bem forte e respirar, voltar a respirar. Ah, ainda está coçando. Respira fundo, engole. Pô, é muito menos eficiente, com certeza, para fazer a limpeza da região das pregas vocais, mas é menos lesivo. Tá? Em relação ao tabagismo e ao vape, o que, que acontece? O cigarro e o cachimbo, qualquer tipo de coisa que você traga com fumaça, ele tem um problemas muito sérios em relação à fumaça. A fuligem, ela vai aderir às pregas vocais e ao trato respiratório como um todo. E isso, essa fuligem, ela tem, a gente já conhece, né? Mais de 700 ou 7 mil, enfim, tem uma infinidade de substâncias tóxicas que em contato com a mucosa elas podem trazer vários problemas como câncer, enfisema, mas especificamente para voz o que acontece com o cigarro é uma coisa que a gente chama de edema de Reinke. O que é o edema de Reinke? É um edema das pregas vocais, elas vão ficando inchadas, elas vão ficando mais espessas. O que acontece com a voz do homem com edema de Reinke? A voz vai ficando grave e ela tende a ficar crepitante. Aquela voz de radialista de antigamente. Normalmente, esses radialistas eram tabagistas e é uma voz que muito provavelmente tem o edema de Reinke. Então a voz vai ficando pesada, vai ficando com essa vibração que acaba fazendo com que a pessoa respire com maior intensidade, tenha que inspirar e exalar o ar com maior intensidade para que a voz seja produzida numa intensidade adequada, numa intensidade audível, vamos dizer assim, né? Sem falar de todos os problemas também da respiração, você vai reduzir a capacidade a capacidade de complacência e a capacidade elástica do pulmão com o tabagismo. Isso vai provocar os problemas do enfisema pulmonar, principalmente, que a capacidade respiratória vai ficar bastante reduzida, bastante comprometida. No caso das mulheres, vai acontecer a mesma coisa. Aquela voz da, por exemplo, daquela atriz Anair Belo, já falecida, ela tinha uma voz, aquela voz de tabagista, a mulher, principalmente, a voz dela acaba ficando mais grave por conta também do uso do cigarro. Em relação ao vape, qual é a diferença do vape e do narguilé para os cigarros que são fumados de forma direta? Ambos eles têm algumas semelhanças, que são a alta temperatura do ar que está entrando. Então você vai ter esse problema de um ar muito quente ali que pode acabar irritando as suas mucosas do trato respiratório. Mas a gente tem uma diferença. O vape, ele não tem a fuligem, então ele vai ter menos componentes tóxicos do que o cigarro. Tem uma quantidade menor de componentes em relação à fuligem do cigarro, do charuto ou qualquer outro tipo de utensílio fumado. Só que ele tem um problema que está sendo estudado muito recentemente, que é, primeiro, a nicotina que tem nas essências do vape, ela vai vir numa quantidade muito mais intensa do que a nicotina do cigarro. Porque a nicotina ali, ela vai estar concentrada. Então, a nicotina, que é uma substância que é a substância que provoca a sensação prazerosa de fumar, ela acaba provocando o vício. E ela, em excesso, ela acaba sendo tóxica também. E um outro problema que também está sendo bastante estudado, que está sendo observado, é que alguns vapes, principalmente os de má qualidade, eles vão, por conta do aumento da temperatura ali, eles vão estar produzindo, eles vão estar liberando as partes metálicas dele, vão estar liberando partículas desses metais. E esses metais normalmente são metais pesados, que eles vão acabar intoxicando a pessoa, vão acabar provocando uma coisa que chama, que tem alguns nomes, que eles falam de metalização do pulmão. É uma coisa um pouco assim, eu nunca... vi um caso verídico disso. Só vejo de corrente de WhatsApp, que é o tipo da coisa que a gente não pode confiar. Mas parece que existe isso, principalmente de vapes de má qualidade. Certo? Gus, espero ter respondido a sua pergunta. Qualquer coisa, estamos aí. Um abração, parceiro. E agora, a nossa quarta pergunta.
Oi, pessoal do Fono Audiocast. Meu nome é André, eu sou um dos integrantes do Dragões de Garagem. E as minhas perguntas têm a ver com o cuidado da voz que a gente deve ter. Como professor, eu já tive contato com algumas coisas sobre exercícios e coisas vocais para que a gente possa preservar a voz, principalmente para ficar longas horas falando. Mas eu queria saber, assim, para podcast, tem alguns exercícios que seriam mais interessantes no sentido de melhorar a pronúncia ou até a potência, porque são momentos mais curtos, né? Não é que nem uma aula inteira, né, que eu tenho que ficar falando, que são quase 3 horas. Enfim, obrigado pela oportunidade e até mais.
André, valeu pela pergunta. Então, eu acredito que eu tenha respondido quando eu estava respondendo as perguntas, principalmente da Érica. O que acontece? Para o podcast, só para a gente repetir e reforçar um pouquinho, o interessante é que você trabalhar a articulação principalmente e os exercícios de respiração, justamente para evitar aquilo que o Ari também comentou, a coisa de captar aquela respiração ali. Exercícios que controlem o fluxo respiratório e exercícios que controlem a articulação. Beleza? Lembrando que você não precisa de uma potência. Você utilizou a palavra potência. No podcast, isso eu acho que não é tão relevante, principalmente porque a gente está sendo microfonado. O que a gente pode acabar equilibrando é uma coisa com a outra e também tomando cuidado da gente sempre tentar manter a nossa voz na mesma intensidade o tempo todo. Muitas vezes a gente começa um pouquinho mais intenso, muitas vezes a gente começa e depois vai ficando mais fraco. Isso é natural e a gente é uma das coisas que tem que acabar, que é com treino, a gente acaba policiando isso. Beleza? André, valeu pela pergunta. Se eu não tiver respondido, dá um toque aí, mas eu acredito que, junto com as outras dúvidas, a gente acabou respondendo ela. Vamos lá para a nossa última pergunta.
Saudações, rubro-negras. Aqui é o Thiago Rosas, lá dos podcasts Flacash e Kit de Releituras Musicais, mandando uma mensagem, uma dúvida aqui para o amigo Pedro Ivo. A dúvida já está implícita aqui na minha maneira de falar. Eu falo muito rápido, às vezes eu falo muito rápido e não dá tempo nem de respirar às vezes, cara. Isso é um pouco característica de pessoas ansiosas também, mas eu queria saber, Pedro Ivo, qual a dica que você tem para a gente dosar um pouco isso, porque está um pouco implícito no jeito de cada um, claro, mas, enfim, o que, que você recomenda aí diante de tamanho atropelo? Valeu, valeu!
Fala, Tiagão de Brasília! Então, cara, a ideia é a mesma que eu falei para a Érica. O que acontece? Muitas vezes a gente tem que lentificar um pouco as palavras, né? Eu imagino, pelo que eu já ouvi do seu podcast, que é o podcast bom, muito bom o podcast do Releituras Musicais, aquele do Flamengo, não vou ficar vendo podcast de Flamengo, não. O cara já começa com saudações rubro-negras, meu Deus do céu. Mas tudo bem. O que acontece? A sua voz e a sua forma de falar, assim como eu falei a respeito da voz do radialista, ela combina com o estilo de podcast que você produz, que é um podcast de música, que é um podcast que traz coisas legais, e um podcast onde você está conversando ali na dinâmica com outros podcasters junto com você, junto com seus parceiros. Então, o cuidado que você vai ter que ter é com a articulação. Eu acho que no seu caso, como é uma questão de identidade do podcast, eu acho que que a velocidade da sua fala não está tão inadequada assim. Mas se você se sente incomodado com isso, um dos exercícios é aquele que eu passei lá em cima, de treinar a hiperarticulação. Não sei se vocês têm textos definidos de roteiro para o podcast, mas muitas vezes você pegar esses textos e trabalhar exagerando bem nas letras, nas vogais, para poder você ter o reforço para você ajudar um pouco no, na, nessa questão da velocidade. Uma outra coisa que pode ajudar também, inclusive é uma dica para todo mundo que tem um problema com a fala muito rápida, uma outra coisa que é legal é pegar um texto. Quem faz pauta, e pauta textual, bonitinho, com o texto todo da forma como você vai dizer, como um repórter de televisão, o que não é o meu caso, uma das coisas que é legal de treinar é você colocar um metrônomo. Baixa aí um aplicativo de metrônomo no celular, que você vai ter todo ele vai te dar várias faixas de ritmo, né? E você vai utilizar o clique do metrônomo como uma marcação de ritmo para você falar. Por exemplo, deixa eu colocar aqui nesse meu aplicativo aqui, ó. Coloquei a 60 batidas por minuto no metrônomo. Um metrônomo comum desses, qualquer um vai ser legal. Eu posso treinar falar com a batida do metrônomo. Parece ridículo agora, mas ajuda a gente a controlar tanto a cadência da fala quanto a respiração. Vamos acelerar um pouquinho. Agora estou falando a 80 batidas por minuto. Está um pouquinho mais rápido, mas continua lento. É um exercício que é legal de fazer para controle de respiração e ritmo de fala. Beleza? Vamos desligar. Galera, muito obrigado para vocês que mandaram as questões. Espero ter respondido, como eu falei, o que eu não tiver respondido, manda no privado, fala ali, vamos fazer alguma coisinha ali a mais. Um abração e um beijo para vocês. Bom, para encerrar, né, vamos passar um pouquinho de umas dicas gerais a respeito do que pode ser feito a respeito da utilização da voz no podcast. Antes de mais nada, a gente não pode esquecer as regrinhas básicas do profissional da voz. Primeiro, hidratação. Beba água bastante, o tempo todo. 2 litros de água ou mais por dia, especialmente nesse calor. Então, nós estamos em pleno verão. E nós temos, em algumas cidades do Brasil, está tendo uma enorme enormes ondas de calor. E isso faz com que a gente transpire mais e desidrate mais. Quando a gente está desidratado, as nossas pregas vocais também desidratem. Uma coisa que a gente não pode confundir é que quando a gente bebe, a água não está molhando a nossa prega vocal. As pregas vocais, elas estão nas vias aéreas. Então, quando a gente ingere, elas estão indo por trás ali da nossa traqueia, por trás da nossa laringe, no nosso esôfago. Então, elas não são hidratadas diretamente quando a gente está bebendo água. Elas são hidratadas indiretamente, porque a gente vai beber a água, essa água vai ser absorvida lá no nosso intestino, vai entrar na corrente sanguínea e aí sim, ela vai ser hidratada por esse sangue que tem uma concentração maior de água, vamos dizer assim. O cuidado com o pigarro, como eu alertei o Gus ali em cima, pigarrear, então tossir, isso acaba lesionando demais as pregas vocais. Isso vai acabar produzindo uma voz mais rouca, uma voz mais áspera muitas vezes. Cuidados com a alimentação. É legal sempre estar atento aos alimentos que podem prejudicar a nossa voz. Isso aí é individual. Cada pessoa tem problemas com algum tipo de alimento que podem aumentar a secreção da região das pregas vocais. Quando você aumenta a secreção, você aumenta a quantidade de pigarro. Né? Por exemplo, eu tenho um problema muito sério com derivados de leite. Se eu consumo derivados de leite antes de falar, antes de dar uma aula, eu vou produzir uma grande quantidade de secreção. E isso acaba prejudicando muito. Quando a gente está muito secretivo, além do pigarro, além da tosse, a nossa voz acaba ficando mais difícil de ser produzida, porque a vibração das pregas vocais vai estar muito restrita por conta desse excesso de muco. Então é legal a gente reconhecer os alimentos que fazem mal para a gente, que produzem até às vezes reações alérgicas, e evitar esses alimentos antes de a gente gravar antes da gente dar uma aula de uma forma geral. Algumas pessoas têm problema com água gelada. Eu particularmente não tenho. Mas tem gente que toma água gelada, a secreção aumenta consideravelmente. Então, se você tem problema com água gelada, antes de gravar, suspende. Café. Ai, café, meu Deus. Café. Tome bastante cuidado com café. O café, ele produz uma vasoconstrição. E essa vasoconstrição vai fazer com que as pregas vocais fiquem mais drenadas. Isso também dificulta a vibração das pregas vocais e que também vai acabar dificultando a produção da voz. Especificamente agora a respeito dos podcasters. O que que acontece? Técnicas com microfone. Como eu falei, existem várias formas de gravar um podcast, existem vários tipos de equipamentos, vários tipos de formas de captação que são utilizadas. Por exemplo, o pessoal lá do Guanabara Connection, eles têm microfones, muitas vezes, que estão em setores que pegam a voz da galera de forma diferente. Então, acaba de que quem está mais atrás do microfone precisa intensificar maior a voz. Então, uma alternativa que a gente pode tentar fazer para essa galera é trazer todo mundo de uma forma equidistante para os microfones, se for um microfone dinâmico, um microfone central ali, ou então aumentar a quantidade de microfones, se for necessário. Existem outros microfones, por exemplo, no momento agora eu estou gravando com um microfone ambiente também, e esse microfone ele não implica muito a diferença da distância que eu estou trabalhando com ele, não influencia muito na qualidade sonora. Então, às vezes, ó, eu estou um pouquinho mais perto, um pouquinho mais longe, não muda, muda, mas não muda muita coisa. Algumas pessoas utilizam microfones, eu também, às vezes, gravo com um microfone que é mais, os microfones cardioides. O que que acontece? Eles têm um campo de captação bastante restrito. Então, quando eu estou gravando com esse outro microfone, eu preciso aproximar bem a voz, eu preciso aproximar bem a boca desse microfone, eu uso uma telinha de proteção para cortar esses barulhos chatos, e além disso, eu preciso me policiar o tempo todo para eu manter sempre a mesma distância do microfone para a boca, senão vai ter hora que vai estar bem alto e outra hora que vai estar bem baixo, e isso acaba deixando a qualidade da gravação um pouco feia, né? Então, se você tem esse tipo de microfone, que eu imagino que, por exemplo, como por exemplo a Aline Hack lá do Olhares, ela tem um microfone bem legal e dá para ver que ela tem já um controlezinho, que ela mantém a boca sempre bem perto do microfone, que ela, o tom de voz dela fica sempre do mesmo jeito. Então, é uma alternativa ali. Microfones com headset, ele tem um problema, como eu falei ali, a questão dele captar muito a respiração, dele captar aqueles barulhos chatinhos de boca, assim, às vezes, né, pega aquela coisa. Então, são alternativas de tentar adequar o seu equipamento à sua necessidade. Muitas vezes a gente não consegue, justamente porque os equipamentos que são melhores, eles acabam sendo mais caros. E é por isso que a gente pede o apoio dos nossos ouvintes, muitas vezes, lá no Apoia-se. E, justamente por conta dessa questão do equipamento, uma outra coisa que é importante observar é em relação à postura. Esses microfones que têm uma distância de captação sonora muito restrita faz com que a gente precise manter o corpo numa posição, mesma posição, por muito tempo. Então, se você tem esse tipo de microfone, se você usa esse tipo de microfone para gravar, procure se posicionar com a postura ereta, da mesma forma, com os pés no chão e de uma forma que você fique bastante relaxado. Porque você vai ficar ali gravando por meia hora, 40 minutos, uma hora, depende do tamanho do seu podcast, e uma postura inadequada vai acabar provocando tensões musculares. E essas tensões musculares acabam refletindo também na tensão das pregas vocais. Antes de gravar, de qualquer coisa que você vai utilizar a voz muito tempo, outra dica bastante legal é fazer alongamentos de pescoço, dos músculos do pescoço, levantando a cabeça, abaixando a cabeça, de um lado, puxando para o outro, né? Toda essa musculatura da região cervical. Obviamente, se você não tiver problemas da coluna cervical, porque se você tiver alguns desses alongamentos, pode ser problemático, Mas se você tiver saudável na sua coluna, você busque esses alongamentos ali para ajudar a relaxar a musculatura do tronco, a musculatura do pescoço, que vai refletir diretamente na qualidade vocal também. Cuidados com o abuso vocal. O que é o abuso vocal? Quem conhece algumas pessoas que às vezes parece que está conversando no bar o tempo inteiro. Às vezes a pessoa fala muito alto, fala forte demais o tempo todo. E eu conheço alguns podcasts que o camarada, mesmo gravando, ele dá um grito, fala muito alto. E às vezes um grito muito forte, uma fala muito intensa, pode ser lesivo. E se isso se repetir muitas vezes também, gritar, essas coisas, então tudo são características de abuso. Falar por períodos muito prolongados, sem o devido cuidado, também. Hidratação direta. Qual que é a diferença da hidratação direta para a hidratação indireta, que é essa da gente ingerir líquidos de uma forma geral? A hidratação direta é com o vaporizador, com soro fisiológico. Isso é para casos mais extremos, mas em ambientes muito secos, por exemplo, aqui em Brasília, às vezes ela pode ser muito necessária. Ela pode ajudar bastante. Então essa hidratação direta é legal também nesses casos especiais ali. Agora um puxão de orelha para a galera do Guanabara Connection. De novo, olha só, bebida alcoólica. A bebida alcoólica também é um pouquinho perigoso. Barba, também ali do Teologia de Boteco. A galera que costuma beber no momento que está gravando ou então antes da gravação. Pô, legal, deixa a conversa mais fluida, a conversa fica mais assim, mais divertida. Mas qual que é o grande problema da bebida alcoólica? Ela tira um pouco da nossa autopercepção das nossas pregas vocais. O que que é isso? O que que está acontecendo? O álcool, ele é um leve anestésico. Então, o que que acontece? Às vezes a gente acha que a nossa voz está linda, está maravilhosa, mas você está fazendo um esforço maior para produzir aquela voz. E por isso a voz acaba ficando legal ali na hora, mas ela vai se cansar mais rápido. Você acaba abusando um pouco mais das pregas vocais. E isso acaba deixando para logo depois da gravação, ou então às vezes até no outro dia ali, vai deixando a voz um pouquinho mais às vezes até dolorida. Fica dolorido para falar, fica incômodo, a voz fica, você vai acabar tendo que se esforçar mais para falar. Atenção, podcasters, vocês têm que ter com o quê? Com a precisão articulatória. Eu enfatizei aqui, né, que exercícios de hiperarticulação ajudam a manter a precisão articulatória. Policiem-se para, no momento de que vocês estão gravando, vocês não falem sem mexer muito a boca. Apesar de você tá tendo sua voz amplificada, você fala mexendo pouco a boca, a sua articulação fica muito restrita, a dicção fica prejudicada e muitas vezes a mensagem não é passada de uma forma adequada. Então, cuidado com a sua articulação. Uma coisa que é muito, logicamente tomando cuidado com os momentos de hiperarticulação. Se você abre demais a boca para falar, o negócio, a sua voz fica feia, fica caricata. E também, algumas pessoas, é muito comum, às vezes, as pessoas terem algum desviozinho fonológico, alguma distorção. Como, por exemplo, o ceceio, que é a língua presa. Ou então, muitas vezes a pessoa tem aquele posteriorização de tap. O que que é isso? A pessoa, ao invés de falar arara, ela fala agaga. Então, ela bate a língua numa outra posição lá na boca. E todos esses desviozinhos, eles são amplificados no momento da gravação. Muitas vezes, essa característica da fala pode ser uma marca registrada da pessoa, mas muitas vezes a pessoa é incomodada com essa situação. Então, nesses casos, eu recomendo que você procure um fonoaudiólogo para te acompanhar de perto, para que esse problema seja reduzido, seja contornado. Ok? Se você acha que você tem esse problema, vai atrás, procura um profissional, que eles são os profissionais mais adequados para resolver este seu problema. E uma outra e última dica, a questão da ênfase sonora. Então, por exemplo, igual a frase que eu acabei de falar, a ênfase sonora. Então, por exemplo, é legal, assim, eu tenho particularmente para mim, a ideia de ter uma pauta bem legal, assim, com algumas palavras-chave, e essas palavras-chave são as que eu vou utilizar para dar ênfase. E isso acaba chamando atenção para a sua ideia que você está querendo transmitir com aquela frase, com aquele parágrafo. E além disso, a questão da melodia da voz. Então, muitas vezes a pessoa tem a voz muito monótona, aquele jeito, você não consegue trabalhar também de uma forma adequada. Então, a melodia da voz é legal você se policiar também. Certo, minha gente? Bom, eu espero que esse podcast, que ficou bem longo, mais de uma hora, eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês. Espero que essas dicas também tenham estimulado algumas pessoas a participar do podcast. E como eu falei lá na abertura, que tal você, fonoaudiólogo, fonoaudióloga, participar também de uma forma direta, de uma forma parceira com o FonoAudiocast? Aqui a gente não ganha dinheiro, aqui a gente só gasta dinheiro. Mas por isso que a gente pede a ajuda dos nossos parceiros, ok? Então, podcasters, parceiros, espero ter ajudado vocês um pouquinho. Qualquer dúvida, vocês já sabem onde me achar, vocês têm ali as referências. E é isso, pessoal. Os nossos trabalhos transcorreram de forma justa e perfeita e já estão em condições de serem encerradas. Um beijo, um abraço para todos. Tchau, tchau, e espero voltar em breve com um novo episódio.